Tem ideia das 5 horas?
Não, não, não tem essa ideia das
3. Não há reunião. De terça e quarta há reuniões plenárias para discussão na generalidade do Orçamento de Estado. Começa às 10 horas, na terça-feira. Pelo que, para realizarmos uma reunião da Comissão, a hipótese que eu estava a ver é fazer que a segunda-feira à tarde. Até porque, em princípio, os deputados virão para estar na terça-feira de manhã. A hipótese que se colocava era fazermos à hora normal das 17 horas, ou fazermos, foi levantada aqui a hipótese por uma senhora deputada, de ser às 15 horas. Os seus deputados, façam o favor. 17, não alterar a nossa data habitual, 17 horas. Faz favor. Uma ronda, sim, senhor.
Eu pessoalmente não estava a contar, tenho as minhas, a minha agenda feita em função daquilo que é o contacto com o eleitorado às segundas-feiras.
Não há contacto com o eleitorado, senhor.
Não há,
Porque foi a conferência de líderes fixou que segunda-feira eram comissões parlamentares e não contacto com o eleitorado. Portanto, não é. Não é. Não. Senhores deputados, há aqui duas
Sim, mas
hipóteses.
falamos dos dois, porque eu venho de fora assim.
A reunião, se calhar, não tem muitos assuntos, pode-se. É uma reunião rápida.
Não, a reunião, em princípio, é uma reunião rápida, quer dizer, faz-se a reunião para manter a lógica da reunião. Eu não estou a ver que a reunião tenha uma. Seus deputados.
Ficarão vossas excelências aqui a falar sem a minha presença.
Seus deputados, façam o favor, eu creio que é melhor ver qual é a opinião maioritária, não é, sobre isto. Ou 5, ou 3, 17, ou 15. Sim, o objetivo é garantirmos desde logo o quórum da reunião.
Senhor Presidente, podia propor às 4 horas. Se for bem às 4 horas, é bom.
Não posso, não posso. Eu tenho uma reunião numa fundação, que é uma coisa de exercício voluntário, que está marcada às 4, porque eu disse sempre que as segundas-feiras é o meu dia mais ajustado.
Mas quantas pessoas não podem? Vamos lá ver as que não. Quantas não podem? Dois que não podem. Às 3 horas há duas pessoas que não podem. Às 5 horas, quantas pessoas não podem? Sim. Também não pode.
Não posso, eu posso.
Às 5
horas. Às 5 horas.
Mas também não pode às 5, está resolvido.
Não, eu não posso nem às 4, nem às 5. Posso às 3.
Isso para às 6.
Quê? Mas há pessoas que não podem às 3 horas. Às 3 horas há duas pessoas que não podem. E há duas outras que não podem. Portanto, você não pode, portanto, há uma que não pode há uma que não pode às 3, há uma que não pode, há duas que não podem às 5, há uma que não pode às 3. Portanto, digamos, o número de falhas maior é às 5 horas, não é? É às 3 horas.
Sr. Presidente, se pusermos outra possibilidade, a reunião na terça-feira começa
às 10 horas. Não se pode fazer.
Não se pode fazer. Preciso pedir autorização.
Bem, senhores deputados, vamos manter a hora às 5 horas com as dificuldades e respeitando naturalmente os nossos colegas que não podem na segunda-feira, porque não temos outra hipótese, ou podia ser de manhã ao fim da manhã, é difícil. Vamos manter às 5 horas, certo? Senhores deputados, 17 horas então, segunda-feira. Outra questão, assim, o Ministro dos Estrangeiros, o Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, virá cá no dia 13, às 10 horas da manhã. Portanto, é reunião ou é reunião no âmbito do orçamento?
Orçamento.
Ah, no âmbito do orçamento. Portanto, temos a reunião no 13, no âmbito do orçamento, às 10 horas, a Comissão de Especialidade, é com a Comissão de Finanças. Uma outra informação que nós temos que... A Comissão de Orçamento e Finanças. Senhores deputados, temos outra informação que é o embaixador da Ucrânia deu-nos conta do interesse em vir à Comissão expor a situação na Ucrânia a partir do dia 28 de outubro, penso eu que há eleições na Ucrânia, ou pelo menos a informação que foi recolhida era essa. Mas tem muito interesse, vontade, disponibilidade em vir cá expor-nos a situação na Ucrânia. É uma situação que tem aquele ponto crítico, como sabem, a prisão da ex-primeira-ministra. Por isso, nós temos que ver se o recebemos em comissão ou se o recebemos num grupo de trabalho, em que o Presidente da Comissão estará e com representantes de todos os grupos parlamentares. Não sei o que os senhores deputados entendem. Recebemos-lo em comissão.
Acho que sim.
Pronto, então vamos recebê-lo em comissão e acertaremos a data com... Distribuição de iniciativas, não há no ponto 3 distribuição de iniciativas. Passamos à apreciação de pareceres. Apreciação de pareceres, o primeiro parecer, podemos começar pelo parecer que ficou da última reunião, que é a proposta de resolução da aprovação de emendas ao Estatuto da Agência Internacional de Energia Atómica, elaborada pelo Sr. Deputado, que foi relator, Sr. Deputado Laurentino Dias. Sr. Deputado, faz favor.
Senhor Sr. Presidente, peço desculpa por não ter estado na última reunião, mas tive uma saída para... Confesso, uma visita a um amigo que está no hospital e tinha que ser àquela hora e, portanto, eu não podia continuar. Proposta de resolução que me foi distribuída é sobre a aprovação de emendas aos estatutos da Agência Internacional de Energia Atómica. Esta agência a que Portugal pertence tem um estatuto desde o seu início e esse estatuto sofre, como é natural, de quando em quando alterações. As últimas alterações datam já de 99, são as que estão aqui em causa nesta proposta de resolução. São duas alterações simples, uma no sentido de estender o exercício orçamental de um ano para dois, e outra de alteração da composição do Conselho de Fundadores, penso que é assim que se chama. São essas duas alterações ao Estatuto que estão aqui propostas neste projeto de resolução, que são, como acabei de dizer, muito simples e apenas tardam em ser aprovadas, visto que datam já de 99. Mais nada, Sr. Presidente, é tão simples quanto isto.
Muito obrigado. Se os deputados queiram pronunciar-se, façam favor. Interpreto o silêncio, presumo como concordância com o relatório elaborado. E, portanto, muito obrigado ao Sr. Deputado pela elaboração do relatório. O relatório está aprovado. Podemos, por isso, passar a um ponto seguinte da ordem de trabalhos. Proposta de lei 100/12, aprova as grandes opções do plano para 2013 e a proposta que aprova o orçamento de Estado para 2013. Não sei se o Sr. Deputado quer apresentar os dois textos em conjunto, talvez justifique, pela sua natureza e porque penso que o próprio relatório... à primeira vista, não parece ser suscetível de gerar diferenças de tratamento de um em relação ao outro. Portanto, se estiver de acordo, faria o favor de apresentar a proposta relativa às grandes opções de plano e ao Orçamento de Estado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Portanto, os pareceres que agora temos aqui em apreciação são referentes à proposta de lei com o Orçamento de Estado para 2013 e às grandes opções do plano para 2012-2015. São, obviamente, dois documentos que têm uma relação e eu procurarei, de uma maneira tão objetiva quanto possível, referir-me ao conteúdo de ambos os documentos. No entanto, gostaria de começar por fazer algumas referências que têm a ver com o facto de um documento desta natureza careceria previamente de ter algum tipo de interação com o próprio Ministro dos Negócios Estrangeiros para que pudessem ser esclarecidas algumas dúvidas que sempre se levantam a quando da apresentação do relatório do orçamento e, por outro lado, também porque nos falta o orçamento por ações, que é um documento fundamental para que se compreenda de forma mais clara o conteúdo da proposta que nos é apresentada. Seja como for, estas duas propostas de lei incidem especificamente, particularmente, sobre as questões que dizem respeito à matéria da Comissão dos Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas e, portanto, àquilo que tem a ver com a política externa de uma maneira geral. Relativamente ao orçamento, à proposta de orçamento de Estado na área da política externa, eu começaria por fazer uma breve referência a alguns aspectos que me parecem relevantes e que têm a ver, em primeiro lugar, desde logo, com o contexto económico internacional em que este orçamento é apresentado. E utilizando a informação que consta do relatório, eu chamava a atenção para alguns aspectos. Em primeiro lugar, é que as perspectivas para 2013 apontam para uma diminuição do crescimento económico mundial. Mesmo que algumas economias mais avançadas possam ter algum crescimento relativamente reduzido, o crescimento mais robusto, e mesmo assim em recuo relativamente ao presente ano, vai para algumas das economias emergentes, designadamente China, Brasil, Índia, Rússia, etc. Um outro aspecto, isto obviamente que acaba por condicionar toda a atividade económica dos Estados de uma maneira geral e particularmente na zona euro. Relativamente à zona euro, é importante também referir que alguns dos aspectos condicionantes desta proposta de lei têm a ver com o facto de ter como pano de fundo a existência de uma grande incerteza relativamente a toda a área euro, designadamente em função das tensões que existem nos mercados financeiros. Por outro lado, a previsão é que haja ainda uma contração da economia da zona euro. E, portanto, isto obviamente que se refletirá também na atividade económica nacional, uma vez que a União Europeia é para a União Europeia que são dirigidas as nossas principais trocas comerciais. Outros aspectos relevantes têm a ver com o preço do petróleo Brent, de referência, e as taxas de juros a curto prazo. Não obstante haver uma previsão de que possa haver uma ligeira diminuição do preço do petróleo, portanto isto também condiciona a atividade económica, e também uma diminuição, uma redução das taxas de juros de curto prazo, porque também tem influência nos preços que são praticados a nível nacional. Apesar destas perspectivas, a proposta do Governo não deixa de considerar um conjunto de riscos, devido a toda essa grande incerteza que existe, riscos de natureza internacional e que têm a ver precisamente com, por um lado, uma possível, apesar de tudo, um possível aumento do preço do petróleo, até um possível aumento das taxas de juros de curto prazo e também outros aspectos relacionados com o aumento das matérias-primas, portanto, o preço do petróleo ou também de produtos alimentares e também uma diminuição da procura externa. Isto, obviamente, terá um impacto a nível nacional, designadamente porque as previsões que existem é que para Portugal, que constam desta proposta de lei, vão no sentido de haver uma contração do nosso PIB em 2013 da ordem de 1%, com um recuo do consumo público e do consumo privado e também de uma evolução negativa do investimento da ordem dos 4,2%. O desemprego previsto para 2013 é da ordem dos 16,4%, portanto, aumentando relativamente àquilo que existe este ano. A rubrica que apresenta um comportamento favorável na previsão do Governo são as exportações de bens e serviços, prevendo-se que haja uma evolução positiva da ordem dos 3,6%, mas mesmo assim em retração relativamente a este ano. Outros dados relevantes são os que têm a ver com as metas definidas para o déficit e a dívida. Na sequência das conclusões do Eurogrupo em julho passado, houve uma alteração das metas fixadas para o déficit, que passaram de 4,5% em 2012 para 5% do PIB, de 2,5% para 3% em 2013 e de 2,5% para 2,3% em 2014. Quanto à dívida, a trajetória manter-se-á, segundo as previsões do documento, manter-se-á como sendo de crescimento, tendo atingido os 108% do PIB em 2011, 119,5% em 2012 e poderá chegar aos 123%, 124%. Em 2013. E, portanto, esta evolução condiciona a apresentação deste orçamento, estes indicadores de natureza económica e financeira condicionam a apresentação deste orçamento e as medidas que nele constam. Especificamente, feito este enquadramento, especificamente àquilo que está previsto para as ações do Ministério dos Negócios Estrangeiros, portanto, aquilo que está previsto para 2013, são referidos, essencialmente, seis prioridades na ação do Ministério dos Negócios Estrangeiros. A internacionalização da economia, desde logo, o envolvimento de Portugal no processo de construção europeia, as políticas dirigidas às comunidades portuguesas, a divulgação da língua e da cultura portuguesa, a promoção das políticas de cooperação de uma forma estruturante e o aprofundamento, de uma maneira genérica, das nossas relações internacionais. Este orçamento apresenta-nos um conjunto de medidas de natureza ainda restritiva, na medida em que alguns dos aspectos que marcaram a ação do Ministério dos Negócios Estrangeiros com uma redução do seu orçamento vão continuar a existir relativamente a 2013, designadamente com continuação das poupanças relativamente à estrutura diplomática e consular de Portugal no estrangeiro. Também vai-se procurar uma redução das despesas através daquilo que é considerado pelo Governo uma mudança de paradigma relativamente à ação diplomática em termos de economia, de diplomacia económica, na medida em que vai continuar a ser feito este esforço de colocalização das estruturas do ICEP junto dos postos diplomáticos e consulares de Portugal espalhados pelo mundo. Continuará a haver um redimensionamento do pessoal do quadro externo e depois de haver já uma redução de 7% de todo o pessoal do Ministério, designadamente pessoal diplomático, especializado e administrativo, haverá ainda agora a perspectiva de se obter uma poupança adicional neste contexto de 4,1 milhões de euros, o que significa que o pessoal diplomático vai continuar a ser diplomático, técnicos, funcionários, etc., vão continuar a ser retirados dos nossos, das nossas postos diplomáticos e consulares. E, entre outras coisas, prevê-se também a implementação do Estatuto de Revisto do Pessoal dos Serviços do Ministério dos Negócios Estrangeiros, também e também a revisão do Estatuto da Carreira Diplomática para pôr ambos estes domínios no mesmo, no mesmo contexto. Referência ainda, entre outros aspectos, depois acho que a informação mais detalhada poderá ser encontrada aqui no documento do parecer, a referência para a criação de um sistema de acreditação do sistema de ensino, de centros de ensino de português como língua estrangeira. É aqui também feita, uma referência à introdução da propina que gerará uma receita adicional de 2 milhões de euros. Também uma receita adicional proveniente dos emolumentos consulares, designadamente a partir da aprovação da nova tabela de emolumentos e com a criação de novos atos consulares, por um lado, e o aumento, por outro, designadamente até, em alguns casos, um aumento superior àquilo que atos semelhantes custam em Portugal. Por outro lado, também é anunciada a intenção de ser repensado os projetos do Instituto de Investigação Científica e Tropical e a criação do Arquivo Histórico Ultramarino Unificado. Sobre, mais especificamente, o orçamento do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Eu gostaria de chamar a atenção para o seguinte facto. O orçamento é apresentado como tendo um acréscimo de 9,6% relativamente ao 2012, ao estimado de 2012, que consubstancia um aumento da verba da ordem dos 30,3 milhões de euros, e esta verba não implica nenhuma disponibilidade acrescida de financiamento para as políticas no âmbito do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Tem a ver, isso sim, com a integração do Instituto de Investigação Científica e Tropical no Ministério, com a reposição dos subsídios de férias e de Natal e com o crescimento dos encargos com as contribuições e cotizações internacionais. Neste caso, no valor de 16,4 milhões de euros, em termos de dotação orçamental, o Instituto de Investigação Científica tem uma verba de 7,3 ou 4 milhões de euros e depois o restante, que não é claro nos documentos que nos são apresentados, deverá ser para então a referida reposição dos subsídios de férias e de Natal. Eu faria ainda referência para o facto de, no que se refere aos serviços autónomos, os elementos que fazem parte dos serviços e fundos autónomos são o Instituto Camões, por um lado, o Instituto de Investigação Científica e Tropical e o Fundo para as Relações Internacionais. E importa fazer a referência às verbas que lhes estão destinadas, designadamente para o Instituto Camões, 61,1 milhões de euros, para o Fundo para as Relações Internacionais, 23,7 milhões de euros e 7,5 milhões de euros para o Instituto de Investigação Científica e Tropical. Eu, como opinião, apenas chamo a atenção para o facto de, não obstante haver este aumento da dotação orçamental no Ministério, que isto não acresce, como há pouco referi, nenhum acréscimo de disponibilidade financeira. Pelo contrário, há alguns aspectos que devem ser levados em consideração, designadamente porque continuará a haver uma racionalização no âmbito da ação do Instituto do Camões, Instituto da Cooperação e da Língua, e continuará a haver uma redução do pessoal do quadro externo do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Passando para as grandes opções do plano, portanto, que incide já sobre as orientações políticas que o Ministério irá imprimir à sua ação, elas correspondem à quarta opção, que tem incluída uma política externa e de defesa nacional. Obviamente que deste relatório as questões relacionadas com a defesa não são aqui consideradas, porque são tratadas em sede própria. Os três capítulos que nos são apresentados nas grandes opções do plano são o reforço da diplomacia económica, a evolução nas relações bilaterais e multilaterais e a valorização da lusofonia e da língua portuguesa, da lusofonia das comunidades portuguesas. No que respeita à diplomacia económica, ela é considerada o eixo estruturante da política externa portuguesa, no sentido de continuar a formatar aquilo que é considerado o paradigma que consistiu na progressiva integração da rede comercial e de turismo na rede diplomática e consular. O documento refere que o Governo tem uma preocupação particular na alocação de recursos em países onde existe um maior potencial incremento a nível das exportações, centrando-se a sua atuação essencialmente em três pilares: diversificação dos mercados, alargamento da base exportadora e a atração do investimento estruturante. No âmbito das relações bilaterais e multilaterais, não obstante os temas europeus estarem na fronteira da Comissão dos Negócios Estrangeiros e da Comissão dos Assuntos Europeus, na medida em que há uma dimensão externa da ação do Governo, a sua participação europeia, eu entendi que deveria fazer aqui também referência para a informação daquilo que é o compromisso que o Governo afirma que irá assumir no âmbito do seu envolvimento no processo europeu. E eu faria referência a alguns aspectos que me parecem mais relevantes, designadamente a participação em todo o processo de governação europeia e governação económica europeia e todas as alterações institucionais daí decorrentes, que temos vindo a assistir a todas essas transformações, sobretudo no domínio económico e financeiro. Há um aspecto também muito importante que tem a ver com a definição do quadro financeiro plurianual 2014-2020, e isto é relevante porque é através desse quadro que vão ser definidas as políticas de coesão, e como se sabe, Portugal é um dos principais, é um dos Estados-membros que beneficia e continuará a beneficiar das políticas de coesão. Portanto, isso é fundamental para as políticas que são implementadas a nível nacional para diminuir as assimetrias regionais e entre países. Depois, se isso se consegue ou não, isso já é outra questão. O envolvimento na política de vizinhança, numa política de vizinhança renovada, na preparação das cimeiras latino-americanas, o reforço das relações com os parceiros estratégicos e com as potências emergentes, como os Estados Unidos, Brasil, Canadá, etc. A intenção de responder aos desafios que são colocados pelo Tratado de Lisboa, ainda o empenho nas organizações multilaterais. Fazia também referência ao facto de Portugal ser candidato ao Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas para o triênio 2015-2017, e portanto daqui decorrerá um conjunto de ações de campanha para que Portugal possa levar o seu objetivo da melhor, consiga atingir da melhor forma os seus objetivos, e também a referência que no plano bilateral da intenção do Governo de manter a sua relação privilegiada com os Estados Unidos da América e continuar a dar prioridade às suas relações históricas com a América Latina, com um particular destaque para o Brasil, embora haja outros países que sejam considerados. E depois algumas referências mais ou menos vagas relativamente ao aprofundamento que o Governo pretende fazer com os países do Maghreb e com os países da Ásia e da Oceania. Relativamente à África e à Cplp, Portugal, de acordo com o governo, irá prosseguir as suas relações com os países africanos, bem como nas organizações. Isso,
tem que ser mais sintético, senão daqui a bocadinho não temos
regionais e sub-regionais, e merece um especial destaque a participação nas cimeiras com aqui Cabo Verde, bem como com as relações com Angola. Sobre a CPLP, que é um fórum muito importante para Portugal, é afirmado que Portugal irá participar nas cimeiras de chefes de Estado e de Governo e que procurará investir na consolidação e aprofundamento desta organização. O Governo pretende também reforçar o papel do Instituto Camões e também a prosseguir com os seus planos de cooperação com os PALOP e Timor-Leste, designadamente através de novos planos plurianuais em áreas como o empreendedorismo, desenvolvimento empresarial e capacitação científica e tecnológica. Para finalizar, fazia referência à lusofonia e às comunidades portuguesas, dizendo que o Governo continua a afirmar a sua orientação, na linha daquilo que referiu também em documentos anteriores, a sua intenção de aproximar Portugal das comunidades e também de aproveitar o seu potencial. A aposta na língua portuguesa é também considerada estratégica e as alterações no âmbito da educação, do ensino do português no estrangeiro, estão aqui também referidas. E é também feita uma referência à reestruturação e qualificação da rede de centros culturais, de centros culturais portugueses, no mundo como plataforma de intervenção regional. O Governo refere também que irá procurar aprofundar políticas específicas que garantam um apoio consular mais desburocratizado e próximo do cidadão e diz que irá dar um papel, atribuir um papel especial aos cônsules honorários. De resto, há um conjunto de referências mais ou menos vagas relativas à participação cívica e política dos portugueses residentes no estrangeiro, ao acompanhamento dos fluxos migratórios, ao incentivo ao associativismo empresarial e a uma maior intervenção de jovens e mulheres. E também que procurará desenvolver uma estratégia de captação de poupanças e investimentos dos nossos compatriotas. Dito isto, Sr. Presidente, caros colegas, tenho apenas a dizer que estas propostas de lei que aqui nos são apresentadas cumprem todos os requisitos legais e regimentais para poderem ser apresentados, discutidos e votados em Parlamento.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Estes são dois importantíssimos documentos sobre os quais nos vamos pronunciar. Os seus deputados queiram pronunciar-se, façam favor. Sr. Deputado Lino Ramos, faz favor.
Presidente, só para comentar o Sr. Deputado Paulo Pisco, diria que apreendeu bem o espírito que estava no Ministério quando fez estes dois documentos e, portanto, assim sendo, concordar com a proposta de aprovação dos mesmos.
Deputados, quem quer pronunciar-se mais? Sr. Deputado, faz favor, João.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também é só para dizer que concordamos com o conteúdo dos documentos e se há uma crítica a fazer é na forma simpática com que é feita a opinião do relator relativamente ao Orçamento de Estado.
Sr. Deputado Carlos Gonçalves, Carlos Páscoa Gonçalves.
Sr. Presidente, é só para saudar o nosso relator, saudá-lo pela brilhante apresentação e saudá-lo também pela sua conhecida capacidade de síntese que hoje se fez observar. Muito obrigado.
Sr. Deputado, se alguém mais quer pronunciar-se, eu queria saudar, aproveitar para saudar o relator pela sua capacidade de síntese na escrita que nos apresentou. Na exposição oral fez um roteiro da síntese que é muito preciso, é muito importante, e por isso eu creio que Ele pôs-se, foi a opção do... Mas eu tenho que dar a palavra ao relator, esqueci-me disso. Mas eu saudá-lo e vou dar-lhe a palavra, naturalmente. O relator dissociou-se de uma análise crítica do quadro macroeconómico. Foi uma opção do relator que está incita no relatório. E, portanto, foi um relatório de natureza descritiva, analítica, crítica. E, portanto, a apreensão do espírito só pode ser nesse sentido de ter tido uma posição, face ao quadro macroeconómico, uma posição crítica, mas analisar sobretudo os objetivos políticos do Ministério dos Estrangeiros, que em grande medida são objetivos de regime, como sabemos. Mas, Sr. Deputado Paulo Pisco, eu estava a antecipar-me considerações que certamente quero fazer. Tenho a palavra.
Não, Sr. Presidente, vou tentar fazer uso da minha capacidade de síntese, que é reconhecida aqui por todos. Para dizer apenas que, efetivamente, tomei essa opção de me distanciar de uma postura mais crítica e fazer apenas uma apresentação objetiva daquilo que são as intenções do Governo. Sem, no entanto, deixar de referir, eu acho que isto não posso deixar de voltar a dizê-lo, que apenas exprimo a minha opinião relativamente à proposta de lei sobre o orçamento e nela faço uma observação que me parece bastante pertinente e que tem a ver com algo que é preocupante porque diz respeito a uma... era isso que queria ouvir, faz-vos o gosto, que diz respeito a uma continuada retirada do nosso pessoal diplomático e que acho que é motivo de reflexão e de preocupação e que está aqui, embora eu diplomaticamente não tenha utilizado grandes adjetivos para descrever.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Maria de Lei.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Era só para... sublinhar o facto do Sr. Deputado Paulo Pisco ter feito dois relatórios sobre duas propostas de lei que são de grande densidade e são extensas e, como é evidente, este não é o momento para manifestarmos a nossa opinião na especialidade em relação a estas matérias, sendo certo que, como é evidente, muitas vezes comungamos dos objetivos, embora pensemos que nem sempre aquilo que depois está inscrito corresponde ao discurso, mas, como é evidente, aquilo que será a nossa posição será manifestada até na discussão na reunião com o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, a propósito da discussão do orçamento, que é, evidentemente, a verdadeira oportunidade para manifestarmos os nossos acordos, os nossos desacordos, as nossas perplexidades, as nossas dúvidas, as nossas certezas e, portanto, saudar realmente este trabalho que é normalmente muito fastidioso e do qual os deputados nem sempre se voluntarizam e se voluntariam, como fez o deputado Paulo Pires, que eu queria lhe agradecer em nome do nosso grupo parlamentar.
Muito obrigado, Srs. Deputados. Passaremos à votação. Quem vota contra, quem se abstém. Portanto, está aprovado por unanimidade. Felicito o relator pelo seu trabalho, pela qualidade do seu trabalho e empenho. Portanto, quanto a este ponto, portanto, podemos dar por passado este ponto. E o ponto seguinte é aprovação de atas. Atas sem ser... Ata 60 e 61. Eu tive a oportunidade de ler as duas, mas uma eu estava ausente. Portanto, não tenho juízo sobre o conteúdo. A outra, que já estive presente, e os seus deputados estão em condições de aprovar as atas ou não? Estão. Exatamente. Se os deputados estiverem de acordo, aprovam-se as atas se o silêncio, sob condição. E o silêncio da próxima reunião significaria aprovação definitiva. Outros assuntos. sou sempre acusado de não abrir este ponto, isso deixou de acontecer, façam favor outros assuntos. Senhores deputados, há outros assuntos a colocar? Não está. Senhora deputada Maria de Belém tem outro assunto a colocar?
Não, só fazer uma proposta. No dia do aniversário da República Popular da China, o embaixador chinês anunciou que iria embora até ao fim do ano. Talvez fosse interessante convidá-lo a vir aqui à reunião, à nossa comissão, para fazer o balanço daquilo que foi o seu trabalho, a visão com que fica do país, porque eu acho que faz todo sentido, tendo em atenção o reforço de relacionamento que se estabeleceu com a República Popular da China. Acho que era delicado da nossa parte convidá-lo a vir cá a uma reunião, se acharem bem. Eu faço esta proposta, se acharem bem, muito bem.
Sim, senhor deputado. Senhores deputados, convite, evidentemente que este convite ao Sr. Embaixador da China, que tem muita pertinência, vai implicar convite a outros países em certos momentos, não é? Portanto, de um tratamento de, naturalmente, sobretudo as grandes potências mundiais, vamos ter que as convidar. Sr. Deputado, há alguma reserva que se convide o embaixador? Não, há concordância, há unanimidade, portanto, encararemos as condições para que o Sr. Embaixador possa vir cá numa próxima reunião da Comissão, antes do início da Comissão, naturalmente, da forma habitual que nós temos de conversar uma hora e meia com os embaixadores. Senhores deputados, estão encerrados os nossos trabalhos.